se ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela que chega ao vivo toda segunda-feira às 8 horas da noite em central3.com.br. Depois esse podcast, claro, pinga no seu feed, no seu celular, você ouve em central3.com.br, em trivela.uol.com.br. Eu sou Paulo Júnior e para esse Trivela 49, Leandro e Amin, tudo bem?
Tá bom, Paulão?
Posso te contar a história do sul-americano de 49?
Por favor.
Paraguai ganhou do Brasil 2-1 na última rodada, São Januário, de virada. E teve um jogo de desempate, porque ele empatou com o Brasil. 3 dias depois, Brasil 7-0. O que você acha de um jogo de desempate 7-0?
Depois de perder, né? Que loucura.
Bruno Bonsante, desculpa, te interrompi.
Não. É melhor você ir em frente.
Bruno Bonsante.
Boa noite. Melhor do que tomar 9-0, né? Que nem aconteceu com o poderoso Troyes no campeonato francês.
Você
no jogo
sabia
do título do PSG, fez 9-0.
Todo domingo à noite, simbólico, eu dou um giro nos gols, né, pra me preparar pro podcast Trivela.
E o do PSG terminou só na segunda.
Eu parei de acompanhar o campeonato francês, eu peço essa permissão a vocês. Parei.
Tá perdoado.
Parei. O espanhol eu já não gosto muito, porque o espanhol é assim: Barcelona e Real Madrid ou goleia, ou sofre ou tropeça. Não tem um jogo normal. Ou goleia, ou sofre ou tropeça. Não tem um jogo assim, um 3-2, um
3-2 não seria sofrer também?
Então, não.
Qual é a outra alternativa?
Então, não tem outra alternativa para Barcelona e Real Madrid.
Mas qual campeonato que existe ou outra alternativa?
Um jogo normal, sei lá. Inter bate Palmeiras. Não, ganhou um jogo, não sofreu e nem atropelou. Ganhou, legal. Barcelona e Real Madrid ou sofrem, ou atropelam, ou tropeçam.
A manchete, né?
O jeito do jogo. E no caso do Paris Saint-Germain, isso é mais acentuado.
Sim.
Ou atropela, ou ganha magro.
Ou empata.
Porque, né, não tem...
Na pior das hipóteses, empata. Perdeu um jogo, né? Não foi campeão invicto.
Fiasco, hein? Que fiasco. Felipe Lobo.
Boa noite, amigos, leitores, ouvintes e tudo mais. Estamos aqui e o PSG bateu o recorde, né, de antecipação. Mas não foi o primeiro campeão, né, da Europa, né? Os campeonatos que são disputados aí nesse agosto, maio, né? O Olympiacos foi campeão faz 2 semanas já, mas não com a mesma distância do PSG. Mas o Olympiacos também está criando uma pequena dinastia, porque o Panathinaikos, que era o grande rival em força e em dinheiro, faliu, praticamente faliu. Não chegou a... fali exatamente, mas acabou entrando numa crise financeira muito grande. Inclusive foi quando, pouco depois do Gilberto Silva sair lá do Panathinaikos, o time entrou numa crise muito grande, não por causa disso, mas...
Não sobreviveu sem o Gilberto Silva.
Não sobreviveu sem o Gilberto
grande
Silva.
Grande Gilberto Silva.
E você falou da trivia do sul-americano de 49. 49 também é o número que o Ronaldinho vestiu no Atlético Mineiro, seus primeiros meses, porque o camisa 10 era o Guilherme, que agora tá no Corinthians, que também veste a 10 no Corinthians.
Pois
ele
é.
Usava 49 em homenagem à sua mãe, que nasceu no ano de 1949. E ele usou esse mesmo número em 2013, ele já foi o camisa 10 do Atlético, mas ao sair do Atlético ele foi pro Querétaro e jogou com esse número também, 49.
Falando em número... Você viu que o Palmeiras está jogando com número no calção, o Campeonato Paulista. Finalmente estão usando o mesmo calção da Libertadores, porque a Libertadores exige número na frente. E os times, eu ficava chocado, eles tinham um calção para estadual, um calção para Libertadores. Agora o Palmeiras está jogando com o número no Paulistão. É irrelevante, mas economiza.
Eu acho sempre um detalhe irrelevante.
Economiza tecido, né?
Era um excesso de calções.
Aliás,
né?
Muito. Falando em calções.
Já parou pra pensar que todo jogador corta o meião, então todo jogo 44 meiões vão pro lixo?
Que beleza.
E aí,
né?
Faz campanha, né? Reciclagem. 44 meiões pro lixo, cada domingo em cada jogo.
Você falou em calções, eu lembrei de algo que a Inglaterra, é engraçado, a Inglaterra é o símbolo de muitas coisas que a gente não gosta no futebol, embora eu gosto do campeonato inglês, é evidente, eu gosto dos times do Leicesterzão da massa aí fazendo sucesso, mas claro, tem a coisa da elitização que aconteceu lá e, enfim, a gente briga para que não aconteça aqui nos mesmos moldes, né? A gente não permita. Mas tem uma coisa que o campeonato inglês mantém na sua ânsia de manter tradições. No sábado, ou sábado ou domingo, o Everton jogou com o Chelsea. E o Everton tem o uniforme azul, a camisa, calções brancos, meiões azuis. O Chelsea jogou com o uniforme reserva, porque também é azul, jogou inteiro de branco, inclusive os calções. Os dois times jogaram com calções brancos. E isso é uma constante, né? Na Inglaterra, como os times são... Muitos times são azuis ou vermelhos, né? São cores muito comuns. Então é muito comum que tenha calções iguais. E lá eles não fazem nenhuma questão de que os dois times tenham calções diferentes.
Ninguém morreu ainda, né?
E não teve nenhum problema, os jogadores não se confundiram.
E o pessoal que ainda tem TV preto e branco também não tem reclamado, né?
Não tem reclamado. Aliás, legal. Essa é a melhor desculpa de todas, né?
Agora, na loucura dos uniformes, ainda tem dois que me chocam. Um, que na Copa da Inglaterra não joga com o número da Premier League.
Ah, o design do número.
Não tem o desenho, o simbolinho lá do número, é outro uniforme.
Não todos, né? Alguns times jogam com...
Então, eu acho que não, porque daí sim. Você repara que cada... Aí é o número original da fábrica, a Nike com o número da Nike.
Então, mas isso nos times grandes só.
Os pequenos usam o mesmo.
Porque não vai fazer outro uniforme só pra isso.
Eu pensei que não podia usar.
Não, pode. É
frescura
tanto que...
dos grandes mesmo.
Não, é porque a fabricante faz dois uniformes porque eles jogam as competições europeias. E nas competições europeias, você usa o uniforme do fabricante. O design do número é o do fabricante.
Do fabricante. E outra
a
coisa...
A Premier League exige que o design seja o mesmo. Inclusive tem padrão de cor. A Premier League exige que tenha contraste e tal pra não ter... aquela camisa horrível que o Corinthians usa, sem contraste. Não a camisa, design da camisa ser horrível, mas o número você não enxerga.
Pois é.
Nem
é
na
horrível,
TV.
Mas é horrível.
Corintiano... Eu tenho amigos corintianos que gostam, mas o design do número você não enxerga nem na TV. No estádio é impossível, mas nem na TV você enxerga.
E uma coisa...
Eu disse que era um... mano.
Não, é que quem souber, não sei se alguém aqui sabe, mas eu queria um dia entender por que, o Manchester United... usa calção preto na Inglaterra e calção branco quando é competição europeia.
Ah, olha só, isso... você me deu um bom gancho agora. Nós falamos disso, pra quem ainda não conhece, canal Trivela no YouTube, a gente falou de uniformes dos times e times que começaram com cores diferentes das suas originais, né? Manchester United é um desses, começou com uma cor diferente, mas até hoje mantém essa diferença de jogar... E, na verdade... Não é, os calções, eles até variam, mas os meiões, oficialmente, eles mudam pretos para jogar competições domésticas e brancos para jogar competições europeias. É oficial isso.
Mas duas que estão circulando. Primeiro, vocês viram o calção amarelo do Brasil?
Não.
Hoje pingou um calção amarelo do Brasil. E a melhor de todas, a absoluta.
Aí é pra desistir, né? Calção amarelo não dá, né?
E o auge?
Todo de amarelo não
vai virar,
rola, né?
A coisa
ovo
que
frito.
Eu não me conformo que não falam isso a cada lance. É o Fluminense tá jogando com uniforme de jogos interclasses.
Que é aquilo? É horroroso, né?
O aliás, que tá acontecendo?
Aliás, assim, não conhecia a empresa antes. Os primeiros uniformes que eu vejo da Dry World... Bom, a primeira impressão foi péssima por causa da apresentação do uniforme do Atlético, mas a segunda é pior ainda, porque os uniformes são muito feios, né?
A camisa que o Levi Coupe, coitado,
é muito feio.
Com a gola toda esgruvinhada.
Não, mas o design do número parece que foi feito por uma criança, né? É horroroso, assim, as camisas são... Sei lá, parece. É pior do que camisa de escola.
E um show de horrores ontem no clássico, né? O goleiro teve que trocar de camisa, aí o time voltou, aí jogou com esparadrapo. Eu joguei muito com esparadrapo, viu? Porque, né, escola era tudo azul, toda escola é azul, né? Aí ia lá pros jogos escolares, eram quatro times azuis nas semifinais. Aí todo mundo, né, no esparadrapo ali, branco, sei lá. E aí o Diego Cavalieri, que tava de aquele o verdinho guarda de trânsito, que é o mesmo do juiz, teve que trocar também.
Só quem não trocou foi de linha do Fluminense.
Que situação. Não, uma loucura. Não, já joguei um campeonato escolar também, que a gente só tinha camisas de 1 a 8 e tinham 12 no time, né? E aí a gente teve que colocar também a mesma coisa.
Esparadrapinho
pra criar o 18, o 17.
Sabe onde isso não acontece? na Copa Trifão Ivanov.
Não acontece.
Que já é pensado antes.
Os uniformes são, são já pensados para não ter esse problema. Mas já aconteceu esse problema. Eu já tive que jogar de colete mesmo na Copa Trifão Ivanov. Inclusive contra o time do Yamin.
E tem uma boa também.
Não somos perfeitos.
Né? Que circulou numa rede social, né? Parafraseando a mãe de todos.
E causou polêmica?
Uma com a camisa do Fernando Prass. Era uma camisa de academia que meteu o símbolo do Palmeiras. A camisa do Fernando Prass pro torcedor palmeirense, entrar lá na loja da Adidas, tem ela com o símbolo do Palmeiras, R$250. Sem o símbolo, porque ela era uma camiseta normal de passeio, R$100.
Mas você acha que o símbolo do Palmeiras vale menos do que R$150?
Eu acho que vale muito mais agora. Me choca, na véspera do jogo, você pegar uma camisa de academia e bordar. Se o Palmeiras não tá merecendo um cara pra pensar o uniforme dele,
história eu ouvi, acabei não levando pra frente, porque não chequei e tudo mais, mas é que o Fernando Prass começou o ano só com o jogo de camisa azul, com o qual fez o gol do título da Copa do Brasil. E o Rosário Central estreou na Libertadores com o uniforme todo azul, com umas listas pequenas
aí,
amarelas.
Pum, reunião na Adidas.
Palmeiras e Rosário Central precisam de uma camisa com urgência. Você pode perceber que essa camisa do Prass, os patrocínios no ombro, é de um tom de verde diferente.
Percebi.
Porque foi colocado às pressas da camisa 2.
Pediram lá na loja de silkscreen pra colocar ali.
Qual não foi a surpresa quando o Rosário Central entrou em campo de amarelo? Quer dizer, não precisava daquela camisa. E aquela camisa fez um sucesso. É uma camisa que acaba tendo uma história engraçada. Ela não era nem pra existir e a torcida gostou. E aí o Palmeiras mandou demorou, não tinha em loja, não tava nada previsto de vender esse uniforme. Em 3 dias, tinham poucas unidades à venda, que acabaram rapidinho acabou o estoque rapidinho, e essa camisa acaba entrando pro
folclore do futebol brasileiro.
Sensacional. Bom, passada a parte mais importante do programa, vamos para a pauta, né?
Vamos à vaca fria.
A gente vai falar bastante de Champions League e de Libertadores. Vamos dar uma passada antes pelas notícias de destaque na Trivela nessa semana. Primeira entrevista com o técnico da Ferroviária, o Sérgio Vieira. Texto papo e texto com Bruno Bonsante. Tem chamado a atenção e, depois de fazer os dois jogos que fez contra Corinthians e contra Palmeiras, fez até a via crucis do técnico, né, de interior. Foi nos programas de TV, ganhou matéria em jornalão. Chegaram até a falar que o Palmeiras podia estar de olho nele, com a queda iminente do Marcelo Oliveira. Ao que parece, na entrevista, ele está afim de, no mínimo, terminar o Paulistão pela Ferroviária.
Ele fala isso quando eu pergunto do Atlético Paranaense, porque ele é contratado do Atlético Paranaense, né? Tanto que alguns jogadores da Ferroviária são até emprestados pelo Atlético Paranaense para a Ferroviária. E aí, quando a Ferroviária demitiu o Cristóvão Borges, e ele já vinha fazendo um bom trabalho na Ferroviária, que é, inclusive, a líder do grupo do São Paulo, né? E perguntei se ele chegou a ser sondado, se ele toparia. E ele disse que não seria justo com a Ferroviária abandonar o trabalho assim no meio, que ele quer pelo menos terminar o Paulistão. Então eu acho que ele também, mesmo que o Palmeiras aparecesse ou algum outro grande clube, não sei se ele aceitaria isso. Ele é um um exemplo de algo, de um fenômeno interessante, que são os técnicos portugueses, né? O Olympiacos é treinado por um técnico português, né? Pelo que foi o campeão mais precoce da Europa. O Fenerbahçe é treinado por um técnico português. Você tem vários técnicos portugueses, sem contar o Mourinho e os técnicos de Portugal.
É o legado escolar?
O Vilas Boas. Não, não é o legado escolar, porque o perfil
aliás,
é completamente
bem ao
diferente.
Né?
É exatamente o contrário. São técnicos que se preparam muito, que estudam muito, alguns têm esse perfil do Sérgio Vieira, que é um jogador que seria medíocre na carreira, assim, muito, né? Ele nunca conseguiu passar da terceira divisão de Portugal. E aí, aos 20 anos, ele abandona a carreira de futebol e começa a se preparar para ser treinador. Tira a licenciatura, começa a trabalhar na comissão técnica de alguns clubes, foi auxiliar técnico do Sporting e do Braga, chegou à final da Liga Europa, disputou a Champions League, e aí teve a vivência de jogador de futebol de vestiário dele dessa maneira. E veio para o Brasil visitar quando foi abordado pelo Atlético Paranaense e recebeu esse convite para integrar a comissão técnica do Atlético Paranaense. E ele parece ser um cara com conteúdo. Eu fiquei com uma boa impressão do papo dele. Acho, sinceramente, que em algum momento aí do Campeonato Brasileiro é possível que ele assuma um time, talvez não um dos grandes, mas talvez alguma Ponte Preta que está em um problema, alguma coisa assim.
O Milton Mendes era português também, né?
Não.
Técnico do...
Não, ele não era não. Não Milton, era? Milton Mendes não.
Não, me confundi então.
Não. Mas talvez. Ele foi técnico da Ferroviária também.
Foi técnico da Ferroviária também e do Atlético Paranaense
e
também.
E do Atlético Paranaense. É que os dois times têm uma parceria, né?
Pois
né?
É. Por acaso. É, no mínimo dá pra esperar que do assim Atlético. Que cair um técnico do Atlético Paranaense, não,
que
é o ele
Paulo
vai
Paulo
ser
o Altuori, vai demorar muito tempo.
Julho. 10 de julho.
Aí ele provavelmente deve assumir. E o que eu destaquei na entrevista foi ele ter falado que assim, que ele primeiro, ele quer ganhar títulos do Brasil pra provar que o técnico estrangeiro pode fazer isso. Né? Mais ou menos assim, ele acha que vai ser algo diferente, que ele vai ser um dos primeiros. E ele e destaca que o futebol brasileiro não estuda muito. E ele usa como exemplo o número escasso de livros, de literatura de futebol que existem sobre conceitos táticos, sobre métodos de treinamento, sobre essas coisas. A gente tem muita biografia no Brasil, a gente tem muito livro de crônicas, mas a gente não tem muito livro de tática no Brasil, e ele compara com o número que existe em Portugal, que são muitos livros de tática, muitos livros de conceito, que inclusive são em português, né? Se os técnicos quiserem ler, eles até conseguem.
É, e tem essa coisa que ele falou muito, que tem uma certa efervescência no futebol, na academia portuguesa, né? De estudos de futebol que vão além do físico. Que aqui a gente tem uma universidade, né? Uma academia que estuda muito, e aqui a gente se tornou talvez uma das maiores, se não a maior referência em preparação Sim. física no mundo. É, o Brasil tem grandes especialistas em fisiologia,
médico, né?
Fisiologia, em preparação física,
Mas
em esse tipo de conceito.
Você estava apontando para a TV, o Brasil recuperou o Pato, né?
É, o Brasil recuperou o Pato, que agora, segundo estão especulando
segundo
aí,
o, jornal...
o Pato vai ser comprado pelo Chelsea para ser emprestado ao Barcelona, que é uma das especulações mais imbecis que eu já vi na vida. Mundo Deportivo fez essa especulação e as pessoas ainda acreditam e repercutem.
O Chelsea perdeu uma aposta pro Barcelona?
Eu acho que o Barcelona tem um desafio. Lembra daquele clássico Escenários do International Superstar Soccer? Eu acho que eu tinha a impressão que o Guardiola tinha esse cenário. Hoje eu vou ganhar sem nenhum jogador de defesa. Aí ele fazia. Talvez eu tenha esse cenário aí. Mas aí ele falou, aqui no Brasil a gente não tem, de fato, na universidade, estudos sobre tática, sobre métodos de treinamento. A gente tem muito baseado no físico, na parte fisiológica, e não tanto na parte tática de jogo e tudo mais. Isso, claro, tem exceções, a Universidade do Futebol tem tentado trazer um pouco disso, mas ainda é muito pouquinho,
é muito pouco.
Né?
A gente tá começando a ver também a proliferação dos analistas de desempenho, né? Que tentam, nos clubes mesmo, assim, tem alguns na imprensa, mas há também alguns nos clubes que tentam coletar dados, mostrar imagens de situações de jogo, que é um pouco um passo nessa direção, mas o futebol brasileiro ainda está muito defasado nesse sentido.
Para a gente ter uma ideia, eu conversei com um amigo meu que trabalha com futsal, e ele disse que a Federação Paulista e a Federação Brasileira, né, que embora não é a CBF, né, Federação Brasileira de Futebol Society, Confederação, eles estão pagando, subsidiando, digamos assim, que para todos os times da Liga Paulista e da Liga Nacional terem analista de desempenho, porque eles acham que o Brasil, no futsal, precisa de conceitos novos e precisa saber estudar melhor o próprio jogo. O que eu achei interessante, né?
Sim.
A própria Confederação e a Federação Paulista de Futsal, os dois investindo do bolso da federação para que os times se desenvolvam nesse aspecto. Que a gente não acho que a CBF teria que fazer isso, mas eu acho interessante a ideia de que precisa, né? É algo para se pensar mesmo, que talvez a gente sinta essa falta.
Passar por outras duas notícias aqui, matérias, pesquisas da Trivela, para a gente falar de Champions e de Libertadores. O Stein escreveu sobre a última vez que o Leicester ganhou com o título inglês, a história com o título inglês, a história dos Reis do Gelo, e também a matéria do Stein sobre o futebol feminino, pegando o gancho do Dia da Mulher, para lembrar dos tempos em que ele foi proibido. É, o Museu do Futebol tem feito um levantamento muito grande, e o futebol feminino, em determinado momento da ditadura no Brasil, ele era tema de página policial, né? Mulheres jogando bola na clandestinidade, coisa do tipo.
Eles usavam uns argumentos meio estúpidos, né? Que se ela tomasse uma bolada na barriga, podia perder o bebê, essas coisas meio...
Podia perder a capacidade de reprodução.
Que louco.
Assim, quando a gente pega futebol feminino e olha hoje em dia, que as pessoas dizem que ele é, em relação ao masculino, ele é pior, ele é mais lento, mais menos técnico. Você tem que pegar, ter em mente que até 79 ele era ilegal, né? Como é que você vai conseguir desenvolver ao mesmo tempo? Não tô entrando nem em questão de gênero, mas assim, ele era ilegal, ele não podia ser praticado no Brasil. Então ele começou pelo menos aí com uns 50 anos de atraso, né? Isso é um absurdo.
Sendo bem generoso, né?
Sendo bem generoso. Isso é um absurdo, né? E isso com base no machismo, simples e puro. Então assim, eu entendo quando algumas pessoas falam que o futebol feminino não atrai tanto interesse, não atrai tanto patrocinador e tudo mais, mas de alguma forma a gente tem que compensar esses 50 anos, né? E pelo menos na minha opinião, como a CBF lucra aí uns 300 milhões de reais por ano, né? Acho que ela podia tentar diminuir um pouco esse abismo que existe entre as duas modalidades do futebol.
E sobre o Leicester, essa história dos Reis do Gelo é muito legal.
É o campeonato que jogou com o Atlético Mineiro?
Os campeões. Pois mesmo. É, né? O Atlético também tem essa alcunha.
Alcunha.
Mas esse campeonato aí foi nos anos 60 e o goleiro do Leicester era ninguém menos que Gordon Banks.
Ele mesmo.
E há, nos relatos aí, quando a gente estava pesquisando para essa história, há relatos de... aqueles relatos que são meio lendários, né? Possivelmente. Que ele, durante essa campanha histórica do Leicester, ele teria feito defesas mais difíceis do que aquela no lance do Pelé na Copa de 70.
A história é que o Leicester estava bem no campeonato e aí começou uma grande nevasca, né?
É, o inverno foi um dos mais rigorosos de todos os tempos ali, né? Desde que se tem medição.
E aí o campeonato inglês meio que suspendeu as rodadas. Mas como o time estava embalado, a torcida não queria que o Leicester perdesse esse embalo. Então a torcida ajudou a limpar o estádio, a tirar o gelo do estádio, a manter o estádio com condições, e o Leicester manteve o embalo e abriu uma vantagem na liderança, porque tinha muitos jogos a mais do que os adversários. Aí depois, quando as coisas foram normalizando, ele acabou perdendo o título, mas foi aí uma campanha muito, muito boa do Leicester, que dessa vez está cada vez tá mais perto ainda, né, de ser campeão.
Tá mais perto.
Hoje ganhou do Newcastle por 1-0, tem 5 pontos de vantagem, faltando 8 rodadas para o fim do campeonato.
Espera um pouquinho, não dá para falar só que foi 1-0. 1-0, gol de bicicleta de um
japonês. O Okazaki. Que, aliás, como o Stein bem reparou lá na redação, tem uma chuteira
muito bonita,
lindíssima, da Mizuno, inclusive.
Daqui 16 anos, Paulo, a gente vai fazer o meu time de botão do Leicester de 2016 e a cereja do bolo será, sem dúvida, o gol de bicicleta do Okazaki.
E
mesmo que não for campeão, finalmente aprendemos a falar o nome do time. Time, né?
Foram anos
falando Leicester, né?
Leicester.
Ainda não é natural,
aliás,
chamar de Leicester.
Não é nem o segundo inglês.
O Leicester.
Eles não pronunciam R. Assim como Tottenham, que a gente fala, eles não falam Tottenham, eles falam Tottenham. E aí eles, segundo o inglês, me falou que os torcedores do Leicester chamam de Leicester.
Leicester.
É o jeito que eles falam.
Mas aí já é um pouco demais.
Mas é um pouco demais, Eu acho que não dá pra falar. Mas essa história é legal dos Reis do Gelo, porque a gente lembra... A Inglaterra tem invernos rigorosos vez por outra. Nesse daí foi especialmente rigoroso. Mas episódios como esse aconteciam muito. E tanto que o campeonato inglês, se vocês pegarem aí nos anos 70, nos anos 80, inclusive, tem muitos momentos que os jogos assim são muito... diferentes, né? Então tem um time com 20 jogos, outro time com 15, outro time com 16, outro time com 19, porque tinha essa coisa de muitos jogos adiados pelo inverno, porque o campeonato inglês não para.
Não, sem falar que naquela época você não tinha muitos jogos de Copa da Europa, mas você tinha os replays da Copa da Inglaterra. Era assim, se empatava tinha outro jogo, se empatava tinha terceiro jogo, se empatava tinha um quarto jogo, se empatava tinha um quinto jogo, era até alguém ganhar. Então era meio que...
Era uma loucura. Muito jogo.
Era loucura.
Já teve
era
7
louco,
replays,
né?
Em alguns jogos.
Era louco demais, né?
Não, e esse tipo de episódio fez com que a Premier League, quando foi criada em 92, ela obrigasse os times a ter aquecimento, um sistema de aquecimento do gramado para que, quando tivesse gelo, neve e tal, o gramado ficasse em condições de ter jogo, porque senão acabaria tendo muitos adiamentos, né? E tem regiões muito ao norte da Inglaterra que são muito frias, né? E aí não teria jogo. Então, é obrigado hoje o clube, quando sobe para a Premier League, até nas divisões já, segunda e terceira, alguns já têm essa obrigação, mas na Premier League precisa ter aquecimento subterrâneo, como eles chamam lá, que não é comum aqui na América do Sul, porque não precisa, né?
Vamos para Libertadores, passar rapidamente alguns minutos para falar da situação de cada brasileiro, para dar tempo da gente passar por todos. Grupo 1, São Paulo, terceiro colocado com um ponto, conseguiu um empate lá na Argentina, visita o Trujillanos, que enquanto não for líder de nada, eu vou falar Trujillanos. Até eu aprender que eles não falam J, o A, o E, né? Enfim, São Paulo joga mais um jogo fora de casa, precisa vencer para ir a 4 pontos. Se ele terminar o turno com um ponto só, a situação pode começar a ficar complicada.
Precisa... Se terminar com 2, também fica um pouco complicado, né? O São Paulo vai pagar até o final da fase da Libertadores por ter perdido pro Strongest em casa. Então ele tá meio que no fio da navalha. Conseguiu um bom resultado contra o River fora, um ponto que não esperava, né? E precisa dos 6 pontos contra o Trujillanos nas duas partidas, para poder jogar contra o River Plate em casa e contra o Strongest lá na Bolívia, que é lá na tal da altitude, com um pouco mais de folga.
Você não acha um pouco exagerado já contar com derrota pro Strongest, como fizeram, como a gente fez também, talvez, quando o São Paulo perdeu aqui? Porque já virou um...
Eu achei
já tá
exagerado,
meio óbvio assim, o Strongest já faz 9 em casa, ponto.
Eu achei exagerado quando eu vi São Paulino que desistiu da Libertadores na primeira rodada. Lá não vai dar, então. Aí eu achei um pouco exagerado.
Porque na Bolívia vai perder, certeza.
Vai perder na Bolívia, vai perder as duas pro River Plate.
Se o São Paulo chegar no último jogo contra o Strongest na Bolívia, precisando ganhar pra classificar, for uma final mesmo, tem totais condições de...
Pode ter condições, mas é difícil, né? É porque, assim, a gente fala não tanto pelo... Né? E não é tanto pelo... Só pela altitude. É porque, assim, o Strongest... Eu ia falar o Bolívar, porque o Bolívar foi semifinalista. Mas o Strongest, nas últimas temporadas que participou da Libertadores, ele tem feito boas campanhas, mesmo fora de casa. Mesmo não é um time que só apanha fora de casa e ganha em casa. Então, se a gente lembrar da última participação do Inter na Libertadores, o ano passado, né? O time jogou contra o Strongest na fase de grupos e sofreu muito para ganhar do Strongest em casa. O Strongest tem complicado bastante para os times, mesmo jogando fora de casa. Porque é um time um pouquinho melhor do que a gente estava acostumado a ver até alguns anos atrás. Então, o time se tornou mais perigoso por isso, porque antes era um time que na altitude era perigosíssimo e aqui no nível do mar ou a 800 metros, como é o caso de São Paulo, tomava de 6-0, 7-0. Não é mais o caso. E o fato de ter o Strongest nas duas últimas campanhas de Libertadores ter feito 9 pontos em casa leva um pouco essa sensação de que se não ganhar em casa...
É lógico que não é impossível.
Não é impossível. Até porque assim, a gente viu o time do Strongest. O time do Strongest é melhor do que há alguns anos, mas não é nenhum...
É melhor chegar na última rodada sem precisar vencer. Porque senão o São Paulo vai ter uma missão difícil para se classificar. Claro. Porque e aí isso passa por esse jogo contra o Trujillanos fora.
E tem chance do Strongest chegar classificado já na última rodada também. Se ele ganha do River agora, ele vai a 9 já. Sim.
Tem uma situação que pode acontecer. Se o São Paulo vencer as duas partidas contra o Trujillanos e vai chegar ao jogo contra o River Plate no Morumbi precisando vencer, claro, mas se vence o River Plate, que a gente viu pelo jogo na Argentina que é possível,
sim.
Se o São Paulo vence e o River Plate, que vai jogar agora com o Strongest, perde uma e ganha outra, digamos, perde em La Paz e ganha na Argentina, né? O River consegue uma vitória e uma derrota. A gente pode chegar na última rodada da fase de grupos com São Paulo e Strongest podendo empatar para os dois classificarem. É uma situação possível, não é, não diria que é provável,
mas
é possível se acontecer esse cenário, que é razoavelmente... Então, assim, a situação do São Paulo é delicada, é difícil, mas é possível. Assim, se o time não conseguir ganhar duas do Trujillanos, realmente é melhor não jogar, né?
Não tem o que fazer num nível internacional.
E assim, se o time joga em casa, mesmo contra o River Plate, não tem capacidade de vencer, também não adianta, né? Então, a situação do São Paulo é difícil, mas é possível, não é nada absurdo.
Grupo 2, o Palmeiras na quinta-feira, de técnico novo, visita no Uruguai o Nacional. Nacional tem 5, Palmeiras tem 4. Central tem 4, River do Uruguai tem 2. River e Central jogam no Uruguai.
É, o Palmeiras precisa ganhar um dos jogos fora de casa para conseguir se classificar com alguma tranquilidade. Era, não precisaria se ganhasse do Nacional no Parque Antártica, mas perdeu. E mesmo com um a mais, e agora precisa ganhar os dois. É mais fácil ganhar do Nacional do que do Rosário Central, o que torna essa partida de quinta-feira bem decisiva para o Palmeiras. Porque se não ganhar, considerando que o Palmeiras tomou um vareio do Rosário Central no Palestra Itália, fica muito difícil imaginar que o Palmeiras vai até a Argentina e vai conseguir ganhar do Rosário Central na Argentina. Assim como o São Paulo e o The Strongest, é possível. Mas não acho que deveria contar com isso. É, porque a situação fica um pouco complicada, né? O Palmeiras empatou com o River Plate do Uruguai na primeira rodada fora de casa, uma partida que também podia ter ganhado. Então, a situação do Palmeiras é um pouco delicada. Acho até que, entre os brasileiros, é o que está em situação mais delicada por ter dois jogos fora de casa contra os dois rivais diretos pelas duas vagas, né? E só depois que recebe o River Plate em casa. Tá de técnico novo, precisa ver aí o que o Cuca consegue fazer em uma semana, não vai ser muita coisa. É um ajuste aqui, outro ali, um vamos lá, porque não tem muito o que fazer. Mas é um jogo decisivo, o próprio Cuca disse na entrevista hoje que o pensamento dele é só esse jogo agora, depois ele vê o que ele vai fazer.
No grupo 3 ainda tem rodada quebrada, vão jogar Deportivo Cali e Racing. O Racing é líder, é o grupo do Boca. Boca que tem 3 empates em 3 jogos. O grupo 4 é o liderado pelo Atlético Nacional, 100% de aproveitamento. Tem Peñarol e Atlético Nacional amanhã, terça-feira. Bom teste para ver se o Atlético Nacional segue 100%, visitando o Peñarol no Centenário. E o grupo 5, chegamos ao Atlético Mineiro. Joga na quarta-feira contra o Colo-Colo, invicto. Se vencer, vai a 10. Como o grupo tem bastante empate, dá até para pintar uma classificação antecipada. Não fiz as contas aqui exatamente, mas Independente tem 4, Melgar tem 0. É que provavelmente o Independente ganha do Melgar, vai a 7. Não dá, mas com 10 já fica bem encaminhado, né? O que vocês estão achando do Galo?
É, o Atlético tem a situação mais confortável dos brasileiros, né? Não deve ter muitos problemas, até porque o jogo que podia ter perdido, que corria algum risco, era esse contra o Colo-Colo, que o Colo-Colo até jogou para vencer, né? Teve oportunidades de vencer e o Atlético conseguiu segurar a onda. Teve problema, né? Porque na hora que o Dátolo teve que ser substituído, machucado, mudou totalmente o time, né? Porque entrou o Júnior Urso, que é um volante, não tinha outra opção ali. Isso prejudicou o jogo do Galo. O Galo tava jogando de igual para igual, naquele momento passou a se recuar, né, para defender o resultado. Mas é uma situação bastante tranquila do Atlético, né? Vai ter tem adversários em casa para jogar e dificilmente um time que faz mais de 10 pontos, assim, se o Atlético pode chegar a 10 agora, se numa próxima rodada chegar a 13, é impossível praticamente não classificar com 13 pontos, basicamente. Então, fica numa situação bem confortável. Eu acho que o Atlético pode até se dar ao luxo de pensar em ter uma das melhores campanhas.
Ah, pode, tem 7 pontos, pode chegar a 16.
Pode chegar numa das melhores campanhas, o que confere uma vantagem de jogar em casa, né, nos mata-matas contra times de campanha menor.
O que
menor.
Pro Atlético é assim, assim que ele ganhou a Libertadores, né?
Foi assim que ganhou a Libertadores.
Decidindo sempre em casa.
Sempre há uma certa controvérsia nisso, eu não sei o que Yamin e Paulo Júnior pensam sobre isso, mas eu acho que é sempre melhor decidir em casa.
Eu também acho, eu acho que quem
mas
fala ao
há uma certa controvérsia.
Tá pensando um pouco demais na coisa, porque, assim, o jogo decisivo mesmo, do que você vai sair com a vaga ou sem, é o segundo. E é melhor você fazer esse jogo diante da sua torcida do que fazer
sim
em outro lugar.
Eu concordo, mas no caso da Libertadores, nem sempre na primeira fase. Que você decidir em casa como o pior dos primeiros, significa que você vai enfrentar o melhor dos segundos, e o melhor segundo colocado certamente é alguém que fez ponto pra caramba num grupo
mais difícil, talvez.
Às vezes é melhor você ser, assim, se você é o terceiro melhor primeiro colocado e pega o sexto melhor segundo,
Mas aí pelo cruzamento, não pela questão de dentro e fora.
Pelo cruzamento. Dessa forma como é a Libertadores, eu nem sei. Às vezes eu prefiro ser o melhor segundo e enfrentar um campeão de um grupo fraco do que...
Ah, mas aí é o cruzamento, né?
Aí é o cruzamento. Numa situação de sorteio, eu não tenho dúvidas que decidir em casa é melhor.
Aliás, essa fórmula da classificação e do chaveamento, vocês gostam dessa fórmula?
Não gosto. Porque eu acho
por ranking.
Por ranking mesmo.
Eu acho um pouco injusto.
Eu acho que a coisa boa é que não fica aquilo de você... Não dá pra você escolher o rival, né? Porque...
Então, dá, às vezes, né? Dá, né?
O mas Corinthians já escolheu o Guarani.
Se já fosse o cruzamento...
Boa escolha, né?
Mas não dá pra comparar com... Quando é cruzamento definido, né?
Então, mas
se o primeiro do 6 pega o segundo do 5...
Então, mas é que a grande questão, eu acho que não é nem essa. Que esse é o cruzamento... Eu não sei como se ainda chamam assim. Tinha o cruzamento olímpico, né?
Sim.
É, porque na Liga dos Campeões da Europa e na Ásia, enfim, na África, normalmente tem sorteios, né? Você sorteia nas oitavas de final primeiros contra segundos e a partir das quartas sorteio aberto. Que aí realmente é impossível escolher adversário, porque vai ser sorteado, né?
Ainda assim, eles sorteiam mais pra promover o jogo, né?
Sim, é uma forma de marketing também.
Não tem um embasamento tão técnico nisso,
não,
né?
Existe na Champions League, tem algumas... As oitavas de final tem bastante regra até. Os times do mesmo país não podem se enfrentar nas oitavas de final. Times que jogaram no mesmo grupo também não podem se enfrentar. Então, digamos, classifica Barcelona e Arsenal, que vai ser o confronto agora. Eles não poderiam... Se tivessem caído no mesmo grupo, não jogam no primeiro mata-mata. E também jogam primeiro. O sorteio é sempre primeiro contra um segundo. Não jogam dois primeiros. Então, assim, eu acho que como é melhor pela... É impossível escolher, porque o ano passado acabou acontecendo. Claro que o Corinthians, eu não acho nem... Era normal querer jogar com o Guarani. O Guarani era um dos piores classificados. Acabou acontecendo, a gente faz... Existe a piada e tudo mais, mas de fato parecia melhor pegar o Guarani.
Claro,
não é, é evidente.
Dúvida, né? Qualquer time faria a mesma
coisa. Se o diretor tivesse sido hipócrita, a gente já tá reclamando dele também.
Não, é evidente que era melhor pegar o Guarani. O fato do futebol ter essas surpresas não quer dizer que não era melhor. Mas eu preferia sorteio justamente para ter um pouco de promoção também, assim, acho que...
Nossa, não, mas mais
legal.
Sorteio da Libertadores pra TV...
Mas teria que ser um sorteio... O da UEFA, por exemplo, eu acho sorteio um saco,
minutos.
Mas o sorteio dura 5 minutos no da UEFA, né? Porque é só fulano contra ciclano, tal, beleza, e é isso.
O da Comembol, então... eles iam homenagear uns 6 ou 7 jogadores, uns 2 dirigentes...
Acho que o problema é esse, porque ter o sorteio eu acho até legal, acho que é uma forma... Só que aqui a gente faz o contrário, a Comebol obriga os times do mesmo país a se enfrentarem nas semifinais, não pode mexicano jogar em casa na final, tem essas coisas todas que...
São outros asteriscos.
Muito complicado, né?
No pique, Grêmio, segundo colocado, tá atrás do Toluca, visita o San Lorenzo, e o Corinthians recebe o Cerro Porteño para reassumir a liderança ou ver o Cerro disparar aqui em São Paulo. Vocês escolhem, um fala do Grêmio e o outro fala do Corinthians.
O Grêmio tem uma situação um pouco complicada, porque pega dois jogos fora de casa agora na sequência. Pega o São Lourenço no Novo Gasômetro e depois pega a LDU também no Equador. E depois fecha com o Toluca em casa. O São Lourenço, que parecia meio morto no time, tá com um trabalho novo também, trocou de treinador recentemente. E fez um bom jogo contra o Grêmio, né, em Porto Alegre. Então pode, não dizer que ter renascido, mas reagiu um pouco. Então o Grêmio tem um jogo dificílimo lá fora contra o San Lourenço e precisa sair dessas duas rodadas fora de casa vivo para poder definir na arena do Grêmio, então contra o Toluca. Então eu acho que a situação do Grêmio é um pouquinho difícil, mas pelo menos ele está na zona de classificação, está em segundo lugar e tirando o Toluca, que está um pouco disparado, está tudo muito próximo ali.
E o Corinthians, Lobo?
O Corinthians agora, eu acho que esse jogo é bem importante contra o Cerro, porque precisa vencer, né? Não dá pra... Depois de perder no Paraguai, tem que vencer. A situação eu não acho que é nada desesperadora, não é nenhum grande problema, mas não pode deixar de vencer esse jogo. Um empate, por exemplo, vai ser excelente pro Cerro Porteño, porque o Corinthians vai enfrentar o Independiente Santa Fé, que é o outro time que é perigoso do grupo. O Cobresal, evidentemente, não briga pela vaga. O Independente, o jogo vai ser na Colômbia. Então, tende a ser um jogo que os dois precisariam vencer para classificar.
Porque, ó,
não é, a gente falou do Palmeiras ter que jogar fora contra o Rosário Central, do São Paulo ter que jogar fora contra o Strongest. O Corinthians seria bom pro Corinthians não deixar a classificação ser decidida fora de casa contra o Independente. Né? Que, claro, não é a classificação porque não é o último jogo.
Sim, mas depois tem o Cobressal em casa, né, na última rodada. O Corinthians, assim, ele não tá numa situação difícil, mas assim, o natural é que vença o Cerro Porteño em casa. Ele tem meio que a obrigação de fazer isso, porque se perde o Cerro Porteño, por exemplo, vai a 10, o Santa Fé ganha do Cobressal, vai a 7, o Corinthians fica com 6. Aí o Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fé fora.
Na Colômbia.
E aí se perde o Independiente Santa Fé, aí complica muito a situação, porque ao mesmo tempo o Cerro Porteño enfrenta
vai pregar
o Cobressal. Então é um jogo importante pro Corinthians, que se o Corinthians deixar de ganhar ou empatar um pouco menos perigoso, mas pode complicar um pouco a situação de uma campanha que começou bem, né? Duas vitórias, não jogando bem, mas ganhou os dois primeiros jogos. E tem agora o Cerro Porteño em casa, que é para dar um pouco mais de tranquilidade.
Se todo mundo jogar o que vem jogando, são grandes as chances de chegarem os três para brigar pela vaga na última rodada mesmo, o Corinthians com a vantagem de pegar o Cobressal e ver os dois
se matando. Né?
Ainda temos alguns minutos, vamos falar de Liga dos Campeões.
Vamos.
Jogos de terça-feira, mais conhecida como amanhã, Atlético de Madrid e PSV, primeiro jogo na Holanda 0-0, Manchester City, Dinamo de Kiev, primeiro jogo em Kiev, 1-3, deu City, fora de casa, agora joga em Manchester.
Esse é o dia mais chato, né?
Esse dia tá chato, amanhã seu dia tá chato, você crava.
Não, pode ser que aconteça alguma coisa, mas assim, o City já tem a vantagem de 3-1 fora de casa, precisa só fechar a vaga no Etihad, onde ele é muito forte, né? Contra o Dinamo de Kiev, que é um time que tecnicamente é pior. O outro jogo, ele é interessante por parte do Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid, ele não é muito pródigo em fazer jogos emocionantes, cheios de chances de gol e interessantes, né? Ele é um time que trava o jogo. Trava por estratégia, né? E mesmo no Campeonato Espanhol, que tá conseguindo se manter ali na segunda posição, meio que às duras penas, também é um time que ganha de pouco ali e tal, então talvez deve passar pelo PSV, porque tem um time muito melhor, mas não será um jogo super emocionante, menos a princípio.
Tem cara daquele 1-0, né?
1-0,
lá, gol, assim, cabeça, gol do Griezmann.
Exatamente, e o City, assim, deve ganhar, fazer um 2-0.
Esse é um confronto aí tranquilo.
Tá definido já.
Se o City conseguir perder a vaga pro Dinamo Kiev em casa, depois de vencer por 3-1... Aí, meu amigo, a torcida vai pichar lá, out.
Because out, it's comedy.
Everyone, e não sei o quê, e vai xingar de comedians.
Como é que é Energumen em inglês?
Boa pergunta, hein? Mas acho que eles vão... out all of you, you are comedians, mas essas coisas.
Vocês certamente sabem, ou lembram, sabem também. Quando você lembra, você sabe? Sei, né? Às vezes tá guardado em algum lugar.
Mas quando você sabe, você lembra? Você pode saber lembrar.
No caso, eu não lembro. O camisa 10 do Dinamo de Kiev, qual é o nome?
É o melhor jogador do time.
O Yarmolenko, né?
Yarmolenko.
É muito bom jogador.
Tá fazendo hora extra lá já.
Ele é muito bom. Ele já foi sondado. O Liverpool já tentou duas vezes conseguiu.
O Tottenham, acho que também mostrou interesse.
Porque ele é o principal jogador da seleção ucraniana, né? E a gente até entrevistou o Moraes, que joga lá, que é o camisa 11 do time, né? Ex-Santos, aquele que fez o gol de 2007, né?
Sim. Esse cara tem o melhor aposto, Moraes. Autor do título paulista 2007.
E ele é o Júnior Moraes, né? E ele falou que o Yarmolenko é um jogador fantástico, assim, de jogar junto. É um jogador muito inteligente e muito técnico.
Quem sabe ele faz 3 gols amanhã.
Vai saber. Não, ele capacidade técnica ele tem. O problema é o suporte, né?
Contra o City no jogo de ida, ele foi, durante os primeiros 25 minutos ali, o melhor em campo. O City não ele deslanchou depois, mas ele começou sofrendo um pouco contra o Dinamo de Kiev, e o Yarmolenko ali faz as principais jogadas mais pela direita. E é um grande jogador, acho que deve ir para algum outro centro da Europa em breve.
Sabia que vocês falaram Júnior Moraes? A minha mãe queria que eu chamasse Júnior, né? E não deixaram no cartório. Não podia pôr Júnior de primeiro nome. Primeiro. Aí teve que pôr o nome do pai. Ele que é o nosso querido Aloysio Chaves Ribeiro Moraes Júnior. Eu pensei que ele chamava Júnior Moraes, mas não. Também tem o nome do pai.
Já te falei que eu conheci um Ferenc Puskás?
Falei, falou.
Rapaz,
eu te falei que o
Ferenc Puskás.
Eu já te falei do filho do meu do amigo do meu pai, que é o Lineker Souza.
Lineker Souza.
Monstro, deve estar com uns 16 anos já, o pequeno Lineker. E agora, quarta-feira, que é um dia que o Bon Santi já gosta mais, já vai ali descendo a padaria, é comprar legal, uma bomba, né?
Aí já é mais legal. Já é
dia
mais
de tipo, eu compro uma bomba, tem uma bomba de chocolate lá perto de casa, o duro ia aguentar até 15 para 5. Barcelona e Arsenal, primeiro jogo em Londres, deu Barcelona. Bayern de Munique e Juventus, jogo na Arena de Munique.
É, famosa Allianz Arena, né, que a UEFA não coloca o nome. Assim como outros, a FIFA e outros ridículos.
Então, vocês não sabiam, mas a Central 3 então, agora também não fala mais.
É, não fala, fala mais, vou falar. Agora, não pode falar Allianz Arena?
Agora é Arena de Munique.
Arena de Munique.
Ah, certo.
É, o Bayern de Munique abriu 2-0, né, no jogo de ida e tomou um empate. Ainda tem um bom resultado, porque conseguiu um empate com 2 gols fora na Itália e joga em casa para passar da Juventus. Tem um time melhor que a Juventus, mas é um jogo perigoso.
É o único jogo realmente indefinido, assim, que dá, dá pra pensar que a Juventus talvez arranque uma vitória. Não é impossível.
Não é impossível, porque a Juventus provavelmente vai se fechar como um bom time italiano faz e buscar um gol, né? Não vai jogar de frente, mesmo precisando do resultado, né?
Até porque
não vai encarar o Bayern de Munique de frente.
Até porque a Juve vai bastante desfalcada, né? Inclusive de jogadores de defesa.
Pois é.
Isso torna o que torna difícil ainda mais difícil.
E é um jogo decisivo para o Guardiola, porque ele já está fora, mas assim, a grande contestação do trabalho do Guardiola na Alemanha...
Eu não me conformo com isso aí.
Eu também não me conformo, mas acontece, existe, né?
Não, mas não me conformo. Ele é único, tem que ser cobrado.
Ele é o único treinador, ele é o único treinador do mundo que exige uma Champions League dele, porque senão o trabalho não é bom.
Não, mas ele tem que ser cobrado.
Não, cobrado, tudo bem. Mas...
porque você já tá num trabalho sabendo que daqui 4 meses teu salário já é maior, você já tá em outro lugar,
não, mas
com bônus.
São duas questões diferentes. Eu não tô falando da questão dele ter anunciado que ele vai sair. Mas a questão de que existe uma pressão em cima dele de que o trabalho dele no Bayern de Munique não foi bom porque ele não ganhou a Champions League.
Não, concordo, mas assim, ele cria, né, isso também. Ele é tratado de forma diferente e ele usa desse tratamento diferente para, por exemplo, ficar um mês dando entrevista falando que tá analisando proposta.
Não, tudo bem.
Ele se coloca às vezes acima do clube.
Talvez. E outra coisa que também cobram dele, né, que é mudar o futebol do país. Já falaram que ele mudou o futebol da Alemanha. O que não aconteceu. Ele fez um time diferente no Bayern de Munique. Ele chegou lá, o Bayern de Munique tinha um estilo de jogar, ele joga de outro estilo agora.
E continua ganhando o campeonato alemão.
Nesse processo, com um pouco mais de frequência do que ganhava antes, porque pode ser tetracampeão seguido, né? E não ganhava, não era isso desde ser o primeiro tetracampeão da história da Bundesliga, então não é uma coisa que acontece sempre. Então, mas assim, é importante pro Guardiola não cair numa fase tão precoce assim, porque aí você, pra ele, aumenta um pouco mais a pressão, e assim, perdendo a semifinal pro Barcelona, pro Real Madrid, acontece. Apesar de ter tomado um vareio nas duas vezes, acontece, ali já é briga de cachorro grande e é semifinal, né? Semifinal é semifinal, assim, você não pode dizer que o trabalho é ruim porque um time caiu na semifinal. É um jogo de mata-mata ali, já tá nas vésperas da final. Mas cair nas oitavas, principalmente depois de ter feito 2-0 fora de casa e tomado empate, acho que esquenta um pouco o suco do Guardiola, que
esquenta
na prática...
Esquenta o suco,
gostou, né? Que na prática não muda nada,
caramba.
Porque... ele vai sair de qualquer jeito.
Cara, esquenta o suco é muito bom, velho.
Chega
o suco, não chega o almoço, aí o suco fica esquentando, o gelo derrete, dá aquela suada já no papel toalha branco. Que loucura esquentar o suco.
Só pra não dizer que não falamos das flores, né, do outro jogo, Barcelona e Arsenal. O Arsene Wenger, depois do jogo de ida em Londres, perdeu por 2-0, disse: não temos a menor chance de classificar.
Nossa, que animador. Um jogo, teu técnico tá indo embora. O outro, se ganhar, já vai embora também. O outro, você já sabe que não vai ganhar. É fácil torcer pra esse time.
O outro sabe que não vai embora, mesmo perdendo.
É uma estabilidade quase insuportável.
Assim. Então, e aí a gente... tem esse jogo do Barcelona, eu tô curioso pra ver. Aliás, vai passar na Globo, né?
Passar na Globo. Aí é beleza, hein?
É, vai ser o primeiro jogo da Champions dessa temporada que a Globo vai transmitir.
É com ele?
Aí eu imagino que seja, né?
Ah, então. Galvão Bueno. Duas bombas.
Talvez seja a única coisa divertida desse jogo seja o Galvão Bueno narrando,
porque
né?
Porque realmente não vai ter nada demais.
Porque provavelmente assim, vai ser uma vitória tranquila do Barcelona. Num time se o técnico diz que não vai ter chance.
Não vai ter chance. Eu não consigo dizer que. Não consigo dizer que o Wenger vai ser demitido no final da temporada, mas tá cada vez mais próximo que uma hora ele será, né? Porque esse ano foi um desastre pro Arsenal. O Arsenal tinha uma chance claríssima de ser campeão inglês. Tomou agora tá muito longe, tá? A 8 pontos, né? Do Leicester. Na liderança na tabela do campeonato inglês. Caiu na Copa da Inglaterra. Que
11
havia
agora, né? Com 11, o jogo de hoje. É verdade. 63-52.
Que havia ganhado. Caiu na Copa da Inglaterra nas quartas de final. Da competição que havia ganhado nas últimas duas temporadas. E na Champions League, mais do mesmo, né? Chega nas oitavas de final e não consegue. Nem que não consegue se classificar, não consegue fazer frente, né?
Não consegue
chegar no segundo jogo vivo.
E é uma zica no sorteio também, né?
É, mas quando pega o Mônaco,
pegou
perde
o Mônaco
também,
aí perdeu em casa, né?
Ah, vocês têm razão.
A temporada passada pegou o Mônaco, então é difícil.
Então, é difícil, assim. Acho que se conseguir uma reviravolta, talvez o Wenger ganhe um pouco mais de moral. Mas é quase impossível mesmo, admite que é impossível. Então
numa temporada que mas boa parte dos favoritos não tem jogado nada na Inglaterra, a gente está falando do Chelsea, Manchester United e Manchester City, o time tem a chance de finalmente ganhar o título, que são os três que normalmente brigam ali na frente. O Liverpool continua não jogando bem, não está brigando pelo título de novo, então era uma chance. Se nem nesse ano, que aí o Leicester pode ser campeão, o Tottenham, o grande rival, não fica na frente do Arsenal desde que o Arsene Wenger chegou em 95. Nunca o Tottenham ficou na frente. A chance de acabar na frente nessa temporada é muito grande. Então a gente pode ter duas derrotas, digamos, muito importantes pro Arsenal, né? Não ser campeão de novo num ano que tinha tudo para isso e ver o Leicester campeão e ver o Tottenham na frente. Então pode ser um baque definitivo
ainda,
aí,
né?
Pro Wenger.
O pior ainda pro Arsenal quer ver o Tottenham campeão da Premier League.
Aí seria terrível.
É terrível.
Um abraço pro Wenger, né? Que todo dia tem que acordar
ele ouve
trabalhar.
A gente,
é duro, imagina o ânimo.
E tem
este homem.
Que legal, você ter um nome parecido com o da firma, né?
Nossa,
trabalhar no Barcelona, se chama Barcelos.
Puta, que beleza. Dani Wenger.
Arsene Wenger.
Então, mais um trabalhador, né? Desse Brasilzão, desse mundão, desculpa. Desse mundão em que
apenas
todos trabalham.
Apenas mais um francesinho contra o mundo, né?
Mais um cara lutando aí pela sobrevivência. Valeu, Leandro Demin.
Valeu, Paulo Júnior. Você acha no central3.com.br o programa Travessia sobre MPB. Tem uma bombaça, o Fernando Vives apresenta o programa. O programa da última sexta-feira é especial sobre versões.
Eu ouvi,
né?
Versões.
Versões brasileiras de músicas.
Da gringa.
Sabe você que Borbulhas de Amor, não é do Fagner, é uma versão.
Que coisa incrível.
E é uma versão assinada por Ferreira Goulart.
Ô, louco.
Monstro.
E o mais maluco de tudo é que a versão é praticamente uma tradução idêntica à da versão original.
Por quem que é a versão original?
É do porto-riquenho José Luiz Guerra. Só que se a versão original, se a versão traduzida é praticamente igual à da original, por que que o Ferreira Goulart assinou?
Ah, ele assinou a tradução.
Ele teve a ideia.
Ele traduziu. Ele não... Enfim, mistérios da música.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Lobo.
Valeu, só chamando a atenção de novo, pra quem não conhece ainda nosso canal no YouTube. Então é youtube.com/trivelafutebol. youtube.com/trivelafutebol, nosso canal de vídeos também, pra você ver as nossas caras feias lá.
E hoje, no estouro da noite, gravaremos o meu time de botão Nigéria de 96.
Aí, grande time, hein?
Que coisa, hein? Viva Munique, viva Mokashi, todos eles,
né? 96 é... Ele tá é perigoso, ligando, ele é perigoso, acabou.
Um belo time, a gente fala mais depois. Podcast Trivela, toda segunda, às 8 da noite, ao vivo. A gente volta na semana que vem, até lá.